Fala para o seu vizinho, estarmos juntos é um privilégio da graça. É verdade? Estarmos juntos assim, na presença de Deus, reunidos como igreja, como corpo, como família. Privilégio da graça. Estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, vamos abrir a palavra mais uma vez. E eu quero ler um texto. Efésios capítulo de número 2, versículo 4 a 10. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, se não, acompanhe com alguém perto de você ou apenas ouça. Efésios capítulo 2, versículos 4 até 10. Texto bom, bem conhecido. E nós vamos continuar hoje falando da graça. Tem muita coisa para falar da graça de Deus esse ano e creio que Deus tem nos dado uma oportunidade de mergulhar nessa graça. E creio que mais e mais nós estamos avançando, nos aprofundando, né? Como diz o cântico, se a graça é um oceano, nós estamos afundando. E nós queremos mergulhar mesmo nessa graça em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar pedindo graça, pedindo direção de Deus sobre esta palavra, que o Senhor edifique as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui rendidos aos teus pés, abrimos a tua palavra e olhamos neste momento para o Senhor, para ser instruído por tua palavra, ó Deus. Pelo teu Espírito, ensina-nos, edifica-nos, leva-nos a conhecer um pouco mais da tua vontade, um pouco mais, Senhor, da tua graça, das riquezas da tua graça, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que essa graça é tão grande, tão ampla, tão imensa. Por isso, Senhor, nós queremos mergulhar neste tempo tão específico que o Senhor tem marcado a nós. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos corresponder com o Senhor. Por isso, que venha a tua graça abundante sobre cada um aqui. Que venha a tua bênção sobre cada um aqui. Que o teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento. Nós nos rendemos a ti e nós queremos, ó Deus, praticar a tua palavra. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Por tua graça, porque o Senhor é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Apenas nos rendemos e em fé cooperamos com o Senhor. Cumpra em nós, Senhor, o teu querer, cumpre em nós a tua vontade, assim como a tua vontade é feita nos céus. Nós oramos assim, ó Deus, em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, quero compartilhar com vocês um pouco desse texto, que é muito rico na sua revelação, e o tema dessa palavra é chamados para revelar a graça ao mundo. De fato, nós somos alvos da graça de Deus E Deus, então, espera agora, através de nós, revelar a sua graça aos outros. Esse texto começa dizendo que Deus, o nosso Deus, é um Deus rico em misericórdia. E tudo ele fez por causa do seu grande amor. Isso é muito importante porque nós não podemos perder de vista essa base do amor. Tudo que Deus faz, ele faz por amor. Tudo que ele fez por amor. Tudo que ele opera por amor. Amor é a essência de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. Um Deus cheio de misericórdia. Ele não precisava fazer, mas ele fez. Ele não precisava entregar-se por nós, mas ele se entregou. Ele não precisava dar a sua vida por nós, mas deu. Ele não precisava nos resgatar, mas nos resgatou. Ele não precisava nos receber como filhos, mas nos recebeu. Ele não precisava, de fato, nos dar a vida eterna, mas nos deu. Ele não precisava nos dar a sua graça, o seu favor, mas ele já nos deu. Ele não precisava fazer o que fez, mas ele o fez por amor. Então, todos nós somos resultados do amor de Deus. Todos nós somos resultado da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E esse texto também diz que esse Deus, sendo rico em misericórdia, tendo um grande amor sobre as nossas vidas, ele nos viu em nossa condição. E a Bíblia diz aqui, nós estávamos mortos, mortos em nossos delitos. Interessante que a Bíblia sempre enfatiza a nossa condição sem Cristo. Para quê? Para que nós não nos esqueçamos que essa era a nossa condição. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, sem Deus, sem aliança, sem esperança, sem promessas. Não tínhamos acesso a Deus, separados de Deus, destinados ao inferno, a ficar longe de Deus eternamente. Esse era o nosso destino. Nós estávamos destinados, de fato, à morte. E é muito importante entender essa nossa condição, porque quando o Espírito de Deus revela a nossa condição, nós compreendemos muito mais a graça de Deus, o favor de Deus. É por isso que quando o Espírito de Deus trabalha em nossa vida, ele nos convence do nosso pecado, né? Jesus disse sobre o Espírito que quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo começa trabalhando na vida das pessoas, convencendo-as de sua condição, convencendo-nos da nossa necessidade de Deus. Por isso que as pessoas chegam diante de Deus, ou devem chegar diante de Deus, arrependidas. Né? João Batista, quando veio preparar o caminho de Jesus, ele pregava arrependimento. Arrependei-vos, dizia João Batista o tempo todo. Jesus também, quando começou a pregar, ele pregava arrependimento. Por quê? Porque quando o homem é tocado por Deus, ele vê a sua condição, ele entende a sua condição e ele sabe que não tem saída. Aliás, a única saída é o Senhor. A única saída é a graça de Deus. A única saída é a misericórdia de Deus. Então, nós somos tocados, ou fomos um dia tocados pelo Espírito Santo e compreendemos que precisávamos de Deus. De fato, só o Espírito Santo pode nos mostrar a nossa condição quando ele nos ilumina. E aí nós corremos para a única solução ou para o único caminho que é Jesus Cristo. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida, o único meio pelo qual podemos nos chegar a Deus, nos reconciliar com Deus, o único meio pelo qual nós podemos receber salvação. Então, a Bíblia diz que Deus nos olhou na nossa condição de pecado, de morte, de separação de Deus, mas ele nos amou. E por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor para conosco, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Vamos repetir juntamente? Um, dois, três. Juntamente. Fala para o seu vizinho, juntamente com Cristo. Sabe, esse juntamente é muito importante. Por quê? Porque a nossa vida agora está em Cristo. Em Cristo. Uma vez que nós começamos a andar com Cristo, nós somos ensinados pelas Escrituras a não olhar mais para nós, a não olhar mais para a nossa vida, a não olhar mais para a nossa capacidade, a não olhar mais para as nossas possibilidades, a não olhar mais para o nosso homem velho. O nosso homem velho foi crucificado com Cristo na cruz. Nós somos chamados pela Escritura a olhar para Cristo, porque a nossa vida está em Cristo. A vida nova que temos agora está em Cristo. Por isso a Bíblia sempre reforça esta palavra, juntamente, juntamente. Cristo, ele quando veio para morrer por toda a humanidade. Os homens, os dois homens mais importantes da Bíblia são Adão e Cristo. Por que eles são os mais importantes? Porque são homens representativos, ou seja, ambos representam toda a humanidade. Adão, primeiro homem feito por Deus, representava a humanidade. Todos descendem dele fisicamente, de forma terrena, todos nós somos descendentes de Adão. E é claro que o que aconteceu com Adão atingiu toda a raça humana. O primeiro homem pecou e pelo pecado entrou a morte e toda a maldição e todas as coisas ruins. E essa condição passou a todos os homens. Aquilo que acontece com Adão acontece com todos os homens. Adão pecou, todos pecaram. Adão ficou debaixo de maldição, todos ficaram debaixo de maldição. Adão ficou separado de Deus, todos ficaram separados de Deus. Aquilo que atingiu Adão atingiu a todas as pessoas, porque todos descendem de Adão. Então foi necessário que um outro homem, por isso Jesus é chamado Filho do Homem, porque ele veio para se identificar conosco. Por isso Jesus não podia estar aqui na terra como Deus. Ele era 100% Deus, mas a Bíblia diz em Filipenses que ele não agiu como Deus, antes agiu como homem. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ele se fez homem. Ele é homem. 100% Deus, 100% homem. Jesus então vem se identificar conosco. Para quê? Para nos representar. Para que nós pudéssemos estar em Cristo, assim como estivemos em Adão. Através de um homem, todos pecaram. Através do primeiro Adão, todos são separados de Deus. Mas Jesus é chamado na Bíblia de o último Adão, porque através de Jesus todos são resgatados. Através de Jesus todos são reconciliados com Deus. Através de Jesus todos são perdoados. Através de Jesus todos recebem a graça de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que é que acontece espiritualmente? Nós nos desligamos de Adão e nós nos ligamos a Cristo. Por quê? Porque aquilo que estava ligado a Adão, pecado, morte, maldição, velho homem, morreu com Cristo na cruz. Ele tomou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas dores, e morreu em nosso lugar, e nós fomos, diz a Bíblia também, sepultados com Cristo. Nós somos identificados com Cristo. Por isso que a gente vê muito nas Escrituras, em Adão, em Cristo, em Adão, em Cristo, em Adão, em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, nós nos desligamos de Adão para nos ligar a Cristo. Então, todos nós estamos agora identificados com Cristo, ligados a Cristo. E nós precisamos crer, com todo o nosso coração, que a nossa nova vida, essa vida onde nós vencemos o pecado, essa vida onde nós experimentamos a graça de Deus, essa vida onde nós temos acesso a todas as coisas que Deus já preparou para nós, esta vida está em Cristo, em Cristo. Por isso é muito importante nós, em fé, compreendermos que nós estamos ligados a Cristo. Por isso Paulo dizia, eu não vivo mais, a vida que eu tenho agora é em Cristo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim, eu em Cristo. Então nós estamos em Cristo. Como Jesus morreu, nós morremos. Né? O nosso homem velho ligado a Adão morreu. A nossa natureza de pecado morreu. Morremos para o pecado. Romanos, por exemplo, diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo. O corpo do pecado foi destruído para não servirmos mais ao pecado. Diz a Bíblia lá em Romanos que quem morreu está justificado do pecado, não pode mais ser condenado. Então nós já morremos. E agora, nós não apenas estamos identificados com Cristo na sua morte, mas estamos identificados com a sua ressurreição. Porém, antes de estarmos identificados com a sua ressurreição, nós precisamos entender que estamos identificados com a sua morte. Amém? Fala para o seu vizinho assim, primeiro a morte, depois a ressurreição. Fala, primeiro a morte, depois a vida. É muito importante que entendamos esse processo. Primeiro eu morri com Cristo, e quando eu morro com Cristo, eu venço o pecado. Quando eu morro com Cristo, o poder do pecado em minha vida é desfeito. Quando eu morro com Cristo, a maldição da lei não tem mais domínio sobre a minha vida. Quando eu morro com Cristo, o meu velho homem morre com ele. E é pela fé que nós nos apropriamos dessa realidade. Nós precisamos crer que nós morremos. O apóstolo Paulo dizia aos Colossenses capítulo 3, ele dizia assim, porque morrestes, e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Mas essa palavra ele enfatiza, porque morreste. Então, nós entendemos, estamos identificados primeiro com a morte e depois com a nova vida, a vida dele. Então, entendendo que nós somos identificados com a morte, nós vencemos o pecado lá na cruz, morrendo junto com Cristo, nós precisamos agora colocar o nosso foco na nova vida. Há uma nova vida que já nos foi dada. Por isso a Bíblia fala para nós nos vestirmos de Cristo. A Bíblia fala para nós nos revestirmos de Cristo. A Bíblia fala para nós colocarmos o nosso foco em Cristo ressurreto, porque Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, e Ele nos oferece a sua vida. Então, a nossa vida, a vida que vivemos, a nossa vida vitoriosa é agora a nossa vida em Cristo. Nós estamos identificados com Cristo. A nossa vida está juntamente com Cristo. Assim como nós estamos juntamente na morte de Cristo, nós estamos juntamente na sua vida, na sua ressurreição. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, nesse texto de Efésios que lemos, diz o seguinte, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos amou, Ele nos deu a sua própria vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos, em fé, deixar o que é terreno e abraçar o que é do céu, o que é celestial. O que significa isso? Significa que se eu olhar para a minha vida e crer apenas no que é terreno, se eu olhar para o João cheio de falhas, problemas, pecados, dificuldades, eu ainda estou me identificando com o velho homem. Eu ainda estou me identificando com aquele que estava ligado a Adão. Né? Tem muita gente que olha no espelho e fala, não dou conta. Tem muita gente que fala, mas para mim, sabe, não dá, eu não consigo viver, eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo vencer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o nosso histórico, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para o vaso de barro. Mas a Bíblia diz que o vaso de barro carrega um tesouro, amém? Nós somos vasos de barros, né, conforme Paulo diz em Coríntios, mas esse vaso de barro carrega um tesouro. E o nosso foco, a nossa fé, a nossa atenção, a nossa identificação, não deve estar mais com o velho homem, não deve ser mais terrena, mas deve ser celestial, em Cristo. A nossa vida, a verdadeira vida, está escondida com Cristo em Deus. Então eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Tudo que eu viver daqui para frente em Deus, não serei mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim é, por assim dizer, a principal revelação do Novo Testamento, do cristianismo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. É crendo em Cristo, olhando para Cristo, nos identificando com Cristo, que em fé nós experimentamos todas as coisas que Deus já nos deu em Cristo, sempre em Cristo. Então, não é mais por conta da nossa possibilidade, da nossa capacidade, da nossa força ou da nossa inteligência, não. É Cristo, é a graça. Nós estamos conectados com Cristo. A nossa nova vida está em Cristo. Então, nós precisamos crer que a vida de Cristo é a nossa vida agora. Não deve ser mais a minha, mas sempre a vida de Cristo operando em mim. Sempre a vida de Cristo operando em nós. O diabo vai tentar nos dizer outra coisa, o mundo vai tentar nos dizer outra coisa, mas nós temos que nos lembrar constantemente do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, você está em Cristo e a vida de Cristo opera em você. E você, por Cristo, pode vencer qualquer coisa. Você, em Cristo, vence o mundo. Você, em Cristo, vence o pecado. Você, em Cristo, experimenta toda a graça de Deus. Você, em Cristo, experimenta as promessas de Deus. Quando a gente pensa assim, ah, mas eu acho que eu não mereço, isso aí é coisa do velho homem. Nós não merecemos mesmo, mas agora nós estamos em Cristo. E não é uma questão de mérito, nem uma questão de justiça própria, nem uma questão de capacidade, nem uma questão de nada que nós tenhamos em nós. Tudo é uma questão de Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho, você está em Cristo. Em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando Deus nos dá algo, Ele não dá por causa de nós. Ele nos dá porque nós estamos em Cristo. Quando Deus faz algo em nossa vida, Ele faz por causa de Cristo. Quando Deus nos abençoa por causa de Cristo. Tudo que diz respeito à nossa vida agora tem a ver com Cristo. Então a Bíblia fala que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Significa que nós temos uma posição de autoridade, uma posição de graça diante de Deus, uma posição que jamais nós poderíamos sequer sonhar que teríamos. Já a temos. Já a temos. Então, quando você lembrar que Jesus está assentado à destra do Pai, reinando sobre todas as coisas, lembre-se também que você, em Cristo, está junto com Jesus. Amém? Pergunta assim para o seu vizinho, quem é que vai ter mais força na sua vida? Adão ou Cristo? Fala para ele, deixe Cristo ter mais força. Amém? Cristo deve vencer Adão em todas as coisas. Quando a gente acha que nós não vencemos, nós estamos nos conectando a Adão. Quando nós cremos que podemos todas as coisas, nós estamos nos conectando a Cristo. E quando alguém acha que pode todas as coisas sem Cristo, é apenas um coitado presunçoso. Nós não podemos nada em nós mesmos. Tudo o que podemos, podemos em Cristo. Tudo o que somos, somos em Cristo. Tudo que fazemos, devemos fazer em Cristo. Porque nós nos desligamos de Adão e nos ligamos a Cristo. Nós agora estamos em Cristo. E em Cristo nós recebemos as abundantes riquezas da graça de Deus. Diz o texto que nós lemos. E para que ele fez isso? Qual é o seu plano? Qual é o plano de Deus? O que Deus espera ou tinha em mente nos dando as abundantes riquezas da sua graça? Porque o texto diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus olhou para as nossas vidas de uma forma bondosa, amorosa, e derramou sobre nós as abundantes riquezas da sua graça, e ele deseja revelar isso. Ele deseja revelar as abundantes riquezas da sua graça, desde o sacrifício de Jesus na cruz até agora. Deus deseja revelar as abundantes riquezas da sua graça. E as abundantes riquezas de graça ele derramou em nossa vida, amém? Ele já nos deu em Cristo Jesus. E o que é que significa isso? Significa que Deus, ele se revela de muitas maneiras. Deus se revela, por exemplo, através da criação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 que o seu eterno poder, a sua majestade são revelados através das coisas criadas. O Salmo 19, verso 1, diz assim também: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o universo revela Deus, a natureza revela Deus, as coisas criadas revelam Deus. Mas Deus escolheu revelar ao mundo as abundantes riquezas da sua graça através da nossa vida. Amém? Vou dizer de novo, Deus escolheu revelar ao mundo as abundantes riquezas da sua graça através de nós. De nós, da nossa vida. Porque ele nos amou, ele teve compaixão de nós, ele teve misericórdia das nossas vidas, e fez tudo o que fez por amor. Ele nos deu a sua graça, todo o seu favor, sua imensa graça, sua maravilhosa graça, imerecidamente. Tinha nada a ver com o nosso mérito. Mas ele nos deu. Ele derrama constantemente sobre a nossa vida graça, favor. Então, o desejo de Deus que, através da graça que ele derramou, Ele revela essa graça. Ele quer revelar as abundantes riquezas da sua graça para o mundo. E se ele derramou em nossa vida, é claro que ele vai revelar através da nossa vida. Então a sua misericórdia, a sua generosidade, seu perdão e todas as coisas, o fruto do Espírito, né? O amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, compaixão, provisão, criatividade, bênçãos, todas essas coisas que fazem parte das abundantes riquezas da sua graça, Deus quer derramar em nossa vida para que o mundo, através da nossa vida, conheça a graça de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho assim, Deus quer fazer da sua vida um mural da graça de Deus. Ele não é um Deus bom? Amém? Deus é um Deus bom. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sabemos ou cremos. Então a Bíblia diz que Ele quer mostrar ao mundo, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja que Deus quer mostrar ao mundo e não necessariamente pregar ao mundo. Ou seja, na medida em que nós vamos experimentando Cristo, experimentando a graça de Deus em nossa vida, nós vamos mostrar ao mundo a graça de Deus. Então, o plano de Deus é que a igreja seja uma exposição das riquezas da sua graça. Por isso o texto, vou ler novamente, diz, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu penso que isso está em linha com a profecia de Abacuque. No capítulo 2, verso 14, tem uma profecia conhecida de Abacuque que diz assim, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, nós sabemos que um dia a terra vai se encher da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Isso está profetizado. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer através das nossas vidas. Vai acontecer através da igreja. Deus vai pegar algumas pessoas, se abençoar tanto, derramar tanto favor, derramar tanta graça, muito além da mente, muito além do natural, muito além da capacidade, muito além de qualquer tipo de possibilidade humana. Não é? Porque as pessoas costumam pensar da seguinte maneira, olha, eu talvez consiga chegar até aqui. Mas nós não podemos pensar dessa forma terrena, porque de qualquer maneira, quando nós olhamos para a nossa capacidade, obviamente nós já limitamos a graça de Deus, porque a graça de Deus está muito, mas está muito, mas está muito além da nossa capacidade. A graça de Deus, na verdade, não tem nada a ver com a nossa capacidade. Se tivesse a ver com a nossa capacidade, não seria graça. É favor imerecido. É aquilo que Deus decide fazer. É aquilo que Deus decide derramar. Então, Deus é um Deus assim. Então, Ele vai fazer isso através da igreja. Ele vai demonstrar o seu amor. Então a igreja vivendo o amor de Deus, a igreja vivendo unidade, a igreja vivendo humildade, a igreja vivendo provisão, a igreja vivendo obediência, a igreja vivendo generosidade, a igreja vivendo honra, a igreja vivendo justiça, a igreja vivendo a cultura do reino de Deus, vai revelar ao mundo as riquezas da graça de Deus. As pessoas vão olhar para a nossa vida, Amém? Quando eu estiver falando isso, creia que você está incluso nisso. As pessoas vão olhar para a nossa vida, vão olhar para a tua vida e vão dizer, olha, isso aí é graça. Isso aí é Deus. Né? Isso só pode ser Deus. Né? Está muito além de capacidade. E as pessoas vão perceber que não é sorte. Não é sorte. Né? Tem gente que acredita em sorte. Nós acreditamos em Cristo, que é o arrimo da nossa sorte, diz a Bíblia. Que sustenta a nossa vida, a nossa sorte é o Senhor. Então não é sorte por quê? Porque é graça sobre graça, e graça sobre graça, e graça sobre graça. As pessoas vão olhar, isso é Deus. Só pode ser Deus. Graça em todos os aspectos. Graça para ir muito além do que nós imaginamos. Graça para enfrentar o que jamais conseguiríamos enfrentar sem a graça. Graça para vencer o que jamais poderíamos vencer sem a graça. Graça para ter o que jamais teríamos sem a graça. Graça para todas as coisas. Isso é plenitude da graça de Deus. Então, Deus deseja que a igreja seja uma exposição da sua graça, porque é plano de Deus, segundo esse texto, revelar a abundante riqueza da sua graça para conosco. Deus está dizendo, vou derramar minha graça, e eu vou revelar ao mundo, através de vocês, as abundantes riquezas da minha graça. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nunca vai ser, nunca será as nossas obras. Então o que nós vamos revelar ao mundo, o que nós vamos mostrar para o mundo, é a evidência da graça, não a evidência das nossas obras. Então nós não temos mérito algum. E já que nós não temos mérito algum, não podemos fazer nada por nós mesmos, né, no Senhor. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos crer na graça. Nós precisamos nos entregar à graça. O mundo vive de uma forma diferente. As pessoas do mundo, elas costumam definir o seu valor, a sua importância, através das suas realizações. Né? Pessoa que possivelmente realizou muita coisa, ela fala, olha o que eu fiz. Olha o que aquela pessoa fez. Olha o que aquela pessoa conquistou. Olha como aquela pessoa é. Né? Então, por isso a pessoa foca no que ela pode realizar. Né? Carreiras, negócios, conquistas, bens materiais, intelectualidade. Seja o que for, o princípio do mundo é o seguinte, é fazer por si, através de si. Quer dizer, eu busco capacidade, eu me esforço, e eu vou, e eu faço, e eu conquisto, e depois eu revelo, e depois eu mostro, e assim eu estabeleço o meu valor, a minha importância diante das pessoas. Na verdade, o princípio do mundo é humanista, é o eu entronizado. Então as pessoas do mundo, elas creem basicamente no que elas podem ou no que elas não podem fazer. É nisso que elas creem. Tem a ver com o poder dela realizar ou não realizar alguma coisa. O cristão não. O cristão crê na graça. Amém? Você pode falar para o seu vizinho, o cristão crê na graça. Por isso, nós somos chamados a crer muito além da nossa capacidade. Por isso nós somos chamados a crer muito além das nossas possibilidades. Fala para o seu irmão aí, não se assuste. Deus sempre vai pedir para você fazer coisas que são impossíveis de você fazer. É graça. Não é? Deus vai abrir portas que são impossíveis. Para quê? Para que você saiba. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a graça. O mundo não. O mundo olha e fala, não, eu sei até onde eu posso alcançar. Talvez alguma pessoa mais confiante ou mais arrogante, a pessoa fala, eu creio e eu vou e eu alcanço e eu vou conseguir. O cristão é muito diferente, porque o cristão diz assim, eu não consigo. Diferente. Eu não consigo. Eu já sei que eu não consigo. Cristo consegue. E a minha nova vida está em Cristo. E Cristo é a plenitude da graça sobre a minha vida. Então Deus sempre vai me pedir coisas, ou vai me propor coisas, ou vai me dar coisas, muito além. Por isso nós somos chamados a crer nessa graça. Porque a graça está muito além de nós. Muito além. Nunca é o que nós podemos fazer, é sempre o que Ele fez ou o que Ele faz por nós. Porque sabe o que nós podemos fazer de fato em Deus? Nada. Nós nunca podemos fazer nada para Deus. Nós só podemos receber dEle. Amém, queridos? Só podemos permitir que Ele faça através de nós. Então nunca está baseado na nossa capacidade. Tudo está baseado no Senhor. Fala para o seu vizinho, tudo está baseado no Senhor, nunca em nossa capacidade. O dia que você ficar na sua casa pensando assim, mas será que eu consigo? Desista. Para qualquer coisa. Mas qualquer coisa mesmo, até as coisas do dia a dia, sim, porque agora tudo da nossa vida está em Cristo. Amém? Toda a nossa vida. Nosso espírito, alma e corpo estão em Cristo. Nós não estamos falando aqui só do espírito, senão eu teria que dizer assim, olha, o meu corpo está ligado a Adão e o meu espírito está ligado a Cristo. Não. Meu espírito, minha alma e o meu corpo estão ligados a Cristo. São de Cristo, tudo é Cristo. Tudo é de Cristo, logo toda a nossa vida, até as coisas pequenas do dia a dia estão ligados a Cristo. A vida que nós temos agora é a vida em Cristo. Né? Porque já teve essas teorias no passado, distorções do Evangelho na história da igreja. Alguns achavam assim, meu espírito está com Deus e o meu corpo está ligado ao pecado. Então com o meu corpo eu vou pecar e com o meu coração eu vou servir a Deus. Paulo disse, olha, os vossos corpos são membros de Cristo. Fala aí para o seu vizinho, sua mão é de Cristo, sua mente é de Cristo, seus pés são de Cristo, seu coração é de Cristo, seu espírito é de Cristo, e tudo da sua vida agora está ligado a Cristo. Amém? Nossa nova vida está em Cristo. O meu trabalho em Cristo. Minha família, Cristo. Meus planos, Cristo. Cada dia, Cristo. Tudo está em Cristo, tudo está baseado nele. Se nós tivermos fé em nós mesmos, já era. Se tivermos fé apenas em nós mesmos, seremos extremamente limitados. Fala para o seu irmão aí, não creia em você. Creia em Cristo, que habita em você. Amém? Nós não cremos em nós mesmos. Nós não confiamos em nós mesmos. Né? Fala para ele de novo, não confie em você. Fala assim, eu não confio em você. É melhor você não confiar em você também. Fala, mas eu confio em Cristo que está em você. Amém? Cada um tem que confiar em Cristo. Né? Não, eu confio. Não, eu não confio. Não, confio em Cristo. O vaso é de barro. O tesouro é Cristo em nós. Confie em Cristo. Em Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Cristo e na sua obra por nós. O que Ele fez por nós e o que Ele faz por nós está muito além de nós. Amém? O que Ele fez por nós e o que Ele faz, porque Ele continua fazendo por nós, está muito além de nós. Nós confiamos em Cristo. Cristo, Ele habita em nós. E porque nós confiamos em Cristo, e Cristo é ilimitado, nós não devemos limitar a graça. Amém? Fala para o seu irmão aí, não limite a graça de Deus na sua vida. Porque tem gente que costuma dizer, ah, sabe, eu não sei, isso não é para mim. Joga essa frase fora. Tudo o que Deus quiser para você, é para você. Amém? Não é, nós não temos que definir. E nem as circunstâncias têm que definir. E nem o nosso contexto tem que definir. E nem a nossa limitação tem que definir alguma coisa. Quem tem que definir a nossa vida é Cristo. E tudo que Cristo quiser para mim, então eu quero, porque é Cristo. Não tem a ver comigo, com a minha capacidade, é Cristo. Tem a ver com o plano dele para a minha vida. Tudo que tiver no plano de Cristo, eu creio, eu quero. Amém? Tudo que tiver no plano dele. E tudo que tiver no plano dele já está preparado. Vem do alto. As coisas da graça de Deus vêm do alto, não vêm da terra. Amém, queridos? Fala para o teu vizinho para ele não esquecer. Diga, a graça vem do alto. Graça vem do alto. Jesus disse uma coisa. João capítulo 3, verso 27, ele disse assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O ser humano não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. O que vem para a nossa vida da graça de Deus vem do alto. Vem de Deus. É graça. É favor de Deus. Então, sem Ele, nada somos, nada temos, nada podemos, mas no Senhor podemos todas as coisas, então nós não podemos limitar a graça. Né? E essa é o plano correto, a visão correta. Nós estamos em Cristo e Cristo em nós é ilimitado. Sem Ele, nada podemos fazer. Né? Conforme está lá em João 15, ele fala, eu sou... a videira, vocês são as varas, toda vara que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós estamos em Cristo. E Ele em nós opera todas as coisas. Então, nós devemos crer na graça de Deus em nossa vida, porque Ele vai fazer, nós não vamos fazer. Nós não podemos limitar o Senhor. Deixa Ele fazer. Então não olhe para a sua capacidade nesse tempo da graça de Deus, nesse ano da graça. Não olhe para a sua capacidade. Não olhe para as suas condições. Não olhe para as suas limitações. Apenas creia na graça de Deus. Apenas coopere com a graça de Deus. E deixa Ele operar através da sua vida. Amém? E esse texto que nós lemos, versículo 10, diz assim... Porque somos feitura sua, ou seja, Deus é quem nos fez, em Cristo, somos feitura, essa palavra feitura significa no grego criação especial de Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não é? Não é para as boas brás, é para as boas obras. Aqui não apareceu o O aqui, mas tudo bem. Para as boas obras, as quais Deus preparou, e algumas traduções está, preparou de antemão, para que andássemos nelas. Uau! Então veja, criados em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo. Nossa vida nova, vencemos o pecado na cruz, estamos identificados com Cristo, nossa vida agora é Cristo, nosso foco é Cristo, Ele vai fazer através de nós, Ele vai derramar a sua graça através de nós, Ele vai revelar as riquezas da sua graça através das nossas vidas, não podemos limitar a graça de Deus, nós temos que crer nessa graça e cooperar com essa graça, E a Bíblia fala que nós fomos criados em Cristo para as boas obras que já estão preparadas. Deus já preparou. Deus já preparou. Então quero nessa noite te encorajar a crer nisso de todo o seu coração e crer que neste tempo, exatamente neste tempo, esse é o tempo que nós estamos vivendo, esse é o Kairós de Deus, tempo da graça de Deus se manifestar em nossa vida, que existem muitas obras que já estão prontas. Então o que nós fazemos pela graça já está pronto. Amém? Fala para o seu vizinho, o que fazemos pela graça já está pronto. Diga, as obras já estão prontas. Por isso que não tem nada a ver com a gente. Então, obras de amor, de poder, de compaixão, de transformação de vidas, transformação de lugares, de multiplicação, obras que vão abençoar muita gente, vão abençoar outras pessoas. Tudo já está preparado. Já está preparado em Cristo. Então esse é o tempo de nós perguntarmos para o Espírito Santo diligentemente o seguinte: quais são as obras que a graça de Deus já preparou para revelar através da minha vida nesse tempo? Quais são essas obras? Senhor, me revela. Senhor, me mostra. Senhor, manifeste estas obras em mim. Eis-me aqui. Não tem a ver com, será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Será que eu estou isso? Será que eu estou aquilo? Será que eu já atingi alguma coisa? Não. Já está preparado. O que, que a gente precisa para cooperar com essas obras? Uma coisa, fé. Fé nele. Fé em Cristo Jesus. Não fé em nós. Fé em Cristo. Temos que crer que Cristo vive e que nós vivemos com Ele. E a nossa vida, a vida que agora temos, está em Cristo. E a vida de Cristo pode todas as coisas. A vida de Cristo não tem limites. A vida de Cristo é uma vida abundante. Então nós não podemos limitar a graça. Nós de fato devemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Para quê? Ora, para tudo que o Senhor quiser, para tudo, para qualquer coisa. Não vai depender de mim, não depende da minha capacidade, não depende da minha força, não depende da minha justiça, não depende do meu mérito, não depende de nada, depende só do Senhor. E eu só preciso crer que o Senhor opera através de mim, Cristo em mim. É a esperança da glória. Porque quando Deus começa a revelar algumas coisas, a pessoa fica pensando, puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Fala para o seu vizinho, não precisa fazer, já está feito. Como é que eu vou fazer? Já está pronto. Já está feito. Já está preparado. É como participar de uma festa. É como participar de um banquete. Já está preparado. Ontem estávamos numa festa de casamento e tinha lá um jantar. Que maravilha, né? Você participa da festa, senta à mesa e vem alguém servir. Aleluia. A comida está toda pronta, está tudo pronto. Você senta, come e fica feliz, satisfeito. Graça é assim. Graça é assim. Você participa, você crê. E Deus faz. Ah, mas eu não faço nada. Sim, você coopera com a graça, você trabalha pela graça. Mas nós temos que entender um princípio básico, já está pronto. Graça é aquela coisa que acontece e você não consegue explicar como acontece. Aconteceu, você se envolveu, você participou, você envolveu o seu tempo, a sua vida. Mas se alguém perguntar depois, como é que você conseguiu? Você fala, eu não sei, foi assim, foi acontecendo, e foi acontecendo, foi encaixando, foi, sei lá, dando certo, as coisas convergiram e de repente encaixou, e aí aconteceu, e no tempo certo, mas na verdade eu não sei, aconteceu. Isso é graça. é a mão de Deus. Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu divino propósito. Todas as coisas, Deus é poderoso, Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Ele faz convergir todas as coisas segundo o seu próprio propósito. Então as coisas já estão feitas. Então se nós continuarmos crendo, olhando para Cristo, andando em Cristo, nós vamos alcançar, nós vamos encontrar estas obras. Eu quero dizer que este tempo, guarda isso no seu coração, é um tempo de muitos encontros com obras que a graça preparou para a sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho, profetiza para ele, esse ano vai ser um ano de muitos encontros com obras que a graça preparou para você. Amém? É um ano de muitos encontros, creia. Não fique com medo, não fique receoso. Creia, a graça vai operar em você, inclusive o querer. Porque o Senhor coopera o querer e o realizar. Até o querer vem dEle. Né? Ele preparou coisas que você não está nem esperando, de repente você acorda e isso está no seu coração e as coisas vão convergindo e Deus faz e dá certo. O que é isso? Graça. Ele opera todas as coisas. Ele já preparou e vai manifestar. Essas obras não dependem da nossa capacidade. Deus já preparou para que andássemos nelas. Então, nós precisamos ficar atentos ao Senhor, atentos ao Espírito Santo, porque nós vamos ter muitos encontros com a graça de Deus nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém? Com essas obras que já estão preparadas. Então, nós somos chamados para alcançar, para experimentar essas coisas que estão muito além da gente, que estão muito além da nossa capacidade, que estão muito além das nossas possibilidades. E, através da nossa vida, Deus quer revelar as abundantes riquezas da sua graça, como nós já lemos aqui. Ele nos fez assentar nas regiões celestes e Ele quer fazer conhecidas as abundantes riquezas da sua graça para conosco. Ele quer tornar conhecido. E vai fazer isso através da nossa vida. Como eu já disse, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, isso é Deus, isso é a graça de Deus. E a graça que repousa sobre a sua vida vai ser estendida para outras pessoas. Então, não fique com medo, com inseguranças. Deixe a graça de Deus fluir na nossa vida. Como é que a gente coopera com essa graça? Nos apresentando ao Senhor constantemente. A gente precisa dizer dia após dia, Senhor, eis-me aqui. Cumpra a tua vontade em mim. Simples assim. Eis-me aqui. Cumpra a tua vontade em mim. Eis-me aqui, Senhor. Não confio em mim. Não confio na minha capacidade. Até porque nem devemos. Confio no Senhor. Confio em Cristo habitando em mim. A vida que eu tenho é a vida de Cristo. A minha antiga vida, cheia de problemas, pecados, maldições e tantas outras coisas tortas, ela terminou na cruz do Calvário. Todo dia nós precisamos lembrar que já morremos com Cristo. Mas todo dia também nós precisamos lembrar que vivemos com Ele. A nossa vida está em Cristo. Quando você se sentir incapaz, quando você se sentir que não consegue, quando você sentir que o mundo está grande demais e você pequeno, lembra, sua vida está em Cristo. Nós já morremos e a nossa vida está em Cristo Jesus. E a gente precisa se apresentar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o seu querer. Amém? É isso que Deus quer fazer através de nós nesse tempo. É isso que Deus quer fazer através de nós. Então, o que a gente precisa fazer? Se apresentar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu creio no Senhor. Minha vida está em Cristo. Cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. Espírito de Deus, me leva a encontrar com as coisas que a graça preparou para mim neste tempo. Isso é maravilhoso. É o melhor projeto de vida. o projeto que ele preparou. Por isso Jesus nos convidou a desistir da nossa vida, né? Negue-se a si mesmo e siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Porque a gente desiste da nossa vida para encontrar a vida dele. A nossa vida está em Cristo Jesus. Nosso projeto de vida é Cristo. É olhar para Cristo, é viver as coisas que ele já preparou para nós vivermos, mas nós sabemos que está tudo preparado, tem a ver com ele, tem a ver com a graça dele, tem a ver com a força, com o poder, com a capacitação dele, com a realização dele. Toda e qualquer obra tremenda, maravilhosa, abençoadora em nossa vida, tem lá uma declaração embaixo, realização, Jesus Cristo, né? A gente apoia só, apoio eu, realização Jesus, amém? Fala para o seu vizinho, escreve aí, na história da sua vida, realização Jesus, apoio eu, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, eu quero dizer isso da maneira mais simples possível, mas eu te encorajo a guardar no seu coração. Esse é um tempo que você vai ter muitos encontros com a graça de Deus. Você vai ficar surpreso com a graça. A graça sempre nos surpreende. A graça é maravilhosa. Davi entendeu isso e ele disse assim, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Davi podia dizer, Senhor, a vida é boa. Não, ele falou, a sua graça é melhor do que a vida. Eu acho que Davi já estava transcendendo. Ele falou, se eu estiver aqui, vivendo aqui nesse mundo, eu estou na graça. Se eu não tiver mais essa vida e for para a tua presença, eu estou na tua graça. Então a graça ultrapassa a vida. A graça é assim, surpreendente. É melhor que a vida, a graça é maravilhosa. E sabe, nosso Deus que nos ama, que é cheio de misericórdia, cheio de amor, olhou para a nossa condição, nos resgatou em Cristo Jesus e agora deseja revelar ao mundo, através de nós, as abundantes riquezas da sua graça. Eu estou dizendo o que é, com a consciência de que eu mesmo não tenho quase nada de entendimento da dimensão disso. Mas eu só sei que é muito bom. Só sei que Deus vai derramar coisas sobre a tua vida que as pessoas vão olhar e dizer, isso é Deus. Você pode orar por mim? Você pode me abençoar? Deus vai derramar coisas sobre a tua vida. E através da tua vida, essa graça vai ser estendida a outras pessoas. E Deus vai revelar graça através de você. Tem coisa melhor que isso? A graça enchendo e transbordando. Enchendo e transbordando. E alguém vai pensar, como é que você tem tanta sorte? Você vai dizer, não é sorte, é graça. Como é que você conseguiu? Eu falei, eu não consegui, foi a graça. Como é que você alcançou? Eu não alcancei, fui alcançado. Como é que você conquistou? Eu não conquistei, já estava pronto. E a pessoa vai falar, eu não estou entendendo direito, mas eu só sei que é muito bom. E você vai dizer, ei, não tem a ver comigo. Tem a ver com a graça. Em mim mesmo, sem Cristo, eu sou uma desgraça. Mas em Cristo, eu tenho a graça ao meu favor. E Deus, por causa do seu grande amor, decidiu derramar a sua graça sobre a minha vida e revelar a sua graça ao mundo através de mim, através da igreja, através da sua vida. Que coisa linda! Nosso Deus é um Deus bom. A nossa condição antes, né, o texto de Efésios diz, era terrível. Debaixo de jugo, debaixo de opressão, debaixo do príncipe das potestades do ar, nós andávamos no meio dos filhos da desobediência. Mas Deus, né? Isso faz toda a diferença, a virada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, mudou a nossa história. Por isso a gente não cansa de adorar, nós não cansamos de exaltar, nós não cansamos de bendizer, de declarar o nosso amor ao Senhor. Por quê? Não tem o que dizer. Isso é amor de Deus. Graça é amor de Deus puro. Ele decidiu amar, Ele decidiu dar, Ele decidiu fazer, Ele decidiu dar Jesus e com Jesus todas as coisas. Todas as coisas. Então eu quero te encorajar nesta noite a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu creio na Tua graça. Eu não creio em mim, nem na minha capacidade, nem na minha força, nem no que eu posso realizar, mas eu estou diante da Tua graça, diante do Teu favor. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida está em Cristo. Eu confio em Cristo. Porque estou em Cristo é que eu tenho acesso à graça. Amém? Porque estamos em Cristo é que temos acesso à graça. Eu quero orar nessa noite, para que esse seja um tempo, de fato, de muitos encontros com o que a graça já preparou, com as obras que a graça já preparou para a sua vida. Mais uma vez, lembre-se, não tem nada a ver com você. Não depende de você. Então não limite a graça de Deus. Sinto que nós devemos orar nesta noite e dizer: Senhor, tudo que o Senhor quiser fazer em minha vida, pode fazer. Mesmo que seja tão grande que eu não entenda, pode fazer, Senhor. Cumpre em mim, Senhor. Revela a Tua graça em mim, através da minha vida. Mostra ao mundo as abundantes riquezas da Sua graça através da minha vida, Senhor. Derrama a graça. E porque eu creio de todo meu coração que nós podemos orar assim, porque a Bíblia diz para nós chegarmos diante de Deus confiadamente para achar graça. A Bíblia fala isso, Hebreus. Para a gente chegar diante do Senhor com fé, não com dúvida, mas confiadamente, para achar graça. Para achar, não para tentar achar. Então vamos entregar a graça do Senhor, amém? Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Pai, aqui nós estamos diante do teu trono de graça, Senhor. Oh Deus, como é bom a tua presença, como é bom a tua graça, como é bom o teu amor, como é bom a tua misericórdia, Senhor. Como é bom, Senhor. Nós não temos palavras para entender nem descrever tudo que o Senhor fez para nós em Cristo Jesus. Senhor, nesta noite eu oro e peço pelo Espírito Santo, leva-nos a compreender um pouco mais do que significa estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. Nós estamos tão terrenos, tão ligados aos problemas, às dificuldades da terra, às limitações da terra, aos sentimentos terrenos, às fraquezas terrenas, aos problemas terrenos. Mas essa não é a nossa vida. A nossa vida que já temos, que já é, é aquela sentados com Cristo nos lugares celestiais. E é desse lugar, Senhor, que nós queremos entender a graça, olhando de cima para baixo, olhando do céu para a terra. Nós estamos fisicamente aqui na terra, mas o nosso lugar já é em Cristo, nos lugares celestiais. E nós queremos ter uma visão, Senhor, um entendimento, uma dimensão do que é estar nos lugares celestiais com Cristo já. Não no futuro, mas agora. Porque a Tua palavra diz que nós já estamos, Ele já nos levou. Nós já estamos lá. Nós já morremos, nós já ressuscitamos e nós já estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Senhor, com uma visão do céu, nós queremos declarar: cumpra em nós todo o Teu querer. Não queremos limitar a Tua graça por causa dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos traumas, das nossas rejeições, dos nossos problemas, Não, a tua graça é ilimitada, a tua vida é ilimitada, o teu amor é ilimitado, Senhor. Então cumpre em nós. Nós queremos dizer para o Senhor nessa noite: eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-nos aqui para realizar as obras que já estão preparadas, as obras que já existem, que já estão programadas, desenhadas, preparadas, todas para nós, através da graça em Cristo Jesus. Oh Senhor, este tempo é um tempo de encontro com a tua graça, Senhor. Então, abra os olhos do nosso entendimento. Abra, Senhor, as portas da graça neste tempo. E leva-nos, pela graça, muito além de nós mesmos. Muito além de nós mesmos. Muito além de nós mesmos. Porque cremos, nós fomos chamados como igreja para revelar ao mundo as abundantes riquezas da sua graça. E sempre, Senhor, daremos testemunho, não de nós, não da nossa força, não da nossa capacidade, daremos testemunhos da tua graça. Não diremos depois: foi o nosso braço que fez, foi a nossa força que conquistou, foi a nossa capacidade que alcançou. Não, não, nós diremos: Senhor, foi a graça que nos alcançou. Foi a vida de Cristo em nós que preparou todas as coisas. Foi o amor de Deus, foi a misericórdia do Senhor, como tem sido até agora. Foi o Senhor. Tudo tem a ver com o Senhor, porque de ti, por meio de ti e para ti são todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Senhor, seja assim sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Sobre a vida das pessoas que ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus, seja assim. Manifesta a tua graça, revela a tua graça neste tempo de graça. Nós queremos achar graça, Senhor, e sentimos que esse é o tempo oportuno, Senhor, para encontrar graça e misericórdia, ser socorridos em tua presença e ser levados, ó Deus, muito além de nós mesmos, muito além das nossas limitações. Arranca-nos, ó Deus, daquilo que é terreno e leva-nos para aquilo que é celestial, Senhor. Nós confiamos somente em ti, não em nós mesmos. E como a tua palavra diz, os que confiam em ti correrão sem se cansar, andarão sem se fatigar e voarão com asas como águias. Eu declaro isso sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo da graça, você vai encontrar com as coisas que Deus já preparou para você, que a graça de Deus já preparou para você. Você vai andar sem se cansar, você vai correr sem se cansar, você vai voar em Cristo Jesus. Você vai renovar as suas forças e vai entender que isso é a graça. A graça de Deus renova as suas forças. A graça de Deus renova os seus sentimentos. A graça de Deus amplia os seus horizontes para muito, 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 muito além do que você podia enxergar humanamente falando, ou com a tua capacidade. A graça de Deus vai ampliar a sua vida. A graça de Deus vai te levar muito além de você. De você, e você vai estar confiado não em si mesmo, mas na graça. Você vai trabalhar pela graça, vai cooperar com a graça, e Deus vai derramar graça na sua vida, e vai através de você revelar graça às pessoas que te cercam. Seja assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.